Então, maltinha, espero que estejam todos bem. Eu acabei agora de almoçar. Podia ter ido para a minha varanda barra terraço barra jardim. Não é só uma varanda grande. E podia ter almoçado ao sol. Está um dia fantástico aqui. Podia ter aproveitado, mas não aproveitei porque abelhas. Ai, muitas abelhas. E quem me conhece sabe tão bem a minha fobia a abelhas. Que na verdade eu acho que é mesmo fobia, porque imaginem, eu sei perfeitamente que elas fazem super bem ao ecossistema. Elas são precisas, assim como as cobras e os ratos. Talvez as baratas também sejam precisas, mas as abelhas, epá, comunicam mesmo com o meu sistema nervoso. Ainda ontem eu estava na varanda a beber o meu cafezinho e apareceu uma abelha enorme e a pessoa que estava comigo disse: "Tem calma, não te mexas, ela não vai fazer nada." Pá, não consigo. Não consigo. Dizerem-me não te mexas quando eu vejo uma abelha. Pá, não dá, não dá porque eu faço literalmente o contrário. Eu começo aos gritos, eu fujo, eu corro, pareço uma, sei lá, nem sei o que é que parece, parece a Patrícia Mamona. By the way, parabéns Patrícia Mamona pelo prémio, pelo primeiro lugar, e pela medalha de ouro que trouxeste para Portugal. Não parece a Patrícia Mamona porque ela faz tipo o salto, mas também tem que correr, portanto, cá ainda que pareça a Patrícia Mamona. Parabéns Patrícia Mamona. Epá, e se tiver uma piscina ao lado, eu atiro-me, esteja de roupa, esteja com roupa de apanhar sol, né? Biquíni, fato de banho, whatever. Eu atiro-me, esteja toda vestida, não esteja, eu atiro-me, atiro-me, epá, não dá, não dá. Eu já tentei combater este medo, esta fobia, mas não consigo. Pronto, epá, é um defeito, não é? Tinha que ter algum. Pronto, tinha que ter algum defeito e é este do medo às minhas queridas amigas, abelhas, vespas, abelhões, tudo o que envolva ferrões. E eu acho que isto tem muito a ver com um período da minha infância um bocado traumático, que eu morava num apartamento com os meus pais, não é? E com o meu irmão, que já tinha nascido, convém não me esquecer dessa parte. Vivíamos num apartamento e o apartamento tinha as garagens, não é? Atrás, e tinha assim um pátio. Epá, e eu comecei a fazer amizade, aquilo tinha um jardinzinho, epá, muito bacana, por acaso tenho muitas saudades. Mas eu fiz amizade com várias crianças, né? Que lá estavam na altura, sei lá. Eu lembro-me que eu era a mais nova, mas ainda éramos algumas crianças, quase todas raparigas, penso eu. Pronto, houve uma vez que havia lá duas irmãs. Lá está, eu não sei se posso dizer nomes, se não posso, pronto, eu vou dizer. Havia a irmã A e a irmã B. A irmã A era mais velha, portanto, obviamente a B era mais nova. E estávamos lá todas, não sei o quê, e de repente a irmã A começa aos berros. A dizer, ai, ai, e eu tipo, o que é que foi? E eu tinha para aí que, sei lá. Sei lá. Eu era mesmo nova, eu tinha tipo 7 anos. Na boa, 7 anos. E a irmã era mais velha que eu, deveria ter, eu tinha 7, ela deveria ter 10, 11, por aí. Talvez 10. Começa aos berros, e o que é que foi? E ela tem aqui uma abelha, muito quem? No ombro. Eu olho e está lá uma abelha e eu, ai, desculpa, mas não dá, não vai dar para mim. E vem a irmã B, que era a mais nova, e mana, eu salvo-te! Tira o ténis, a sapatilha, não é? E em vez de chutar a abelha, não! Ela vai de cima para baixo e calca a abelha. Resultado: a abelha espetou o ferrão no ombro da irmã A. E eu ouvi o berro dela de dor. E eu assim: não, 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 não. A mim nunca me vão picar. Pronto, eu acho que esse episódio explotou um pouco a minha fobia a abelhas, porque a sério, isto é ridículo. Eu chego a estar em esplanadas, pronto, a beber o café, ou o fino, ou whatever, qualquer coisa, e a levantar-me e o pessoal que está comigo fica. Quer dizer, já não vou mais para nada há algum tempo, não é? Pronto, mas o pessoal que está comigo, ou ri-se, ou também se levanta, porque também tenho colegas com fobia. Epá, e as pessoas quando estão a olhar para mim, não é? Porque pronto, uma pessoa faz assim um bocado, uma figura um bocado triste. Mas pronto, são coisas da vida, o que é que uma pessoa há de fazer? Eu sei perfeitamente que as abelhas são super importantes para o ecossistema. Epá, eu adoro animais, a sério. Tenho uma pequena. Epá, a minha relação com os insetos não é assim a melhor. Também não gosto de os matar, mas. Eles no canto deles e eu no meu e vivemos todos em harmonia. E pronto, eu nem sei porque é que estou a falar disto, porque eu vim aqui falar da série The Crown. Epá, que eu comecei a ver. Porque imaginem, saiu a entrevista da Meghan Markle e do Harry, certo? Pronto, com a Oprah. Epá, eu vi a entrevista e antes de ver a entrevista até tive uma conversa super interessante sobre. Pronto, sobre os séculos de história da família real. E, epá, e realmente percebi que sabia algumas coisas, mas não assim tantas, pelo menos das coisas que saíram na imprensa e da história que se diz verídica. Sabia alguns pormenores, mas outros não. E comecei a me interessar um bocado. Mas há uma coisa que me deixa extremamente, pá, se calhar triste e revoltada, que apesar de já ter visto a entrevista a semana passada. Acho eu que foi a semana passada que eu vi. No domingo, exato. Foi no domingo, fez ontem 8 dias. Também nunca percebi isto dos 8 dias. Nunca sei se são 8 dias, são 7. Pronto, whatever. Não foi neste domingo que passou, foi no outro. E realmente a Meghan e o Harry disseram coisas que, pronto, que claro que abalam um bocado a família real britânica e é tudo a tragédia, o horror, o drama. Epá, mas depois só ela é que é enxovalhada em praça pública. Eu não consigo perceber. Porque é que, tipo, para mim nenhum era, atenção. Porque se tudo o que eles disseram é verdade, pronto, né? Uma pessoa percebe a decisão deles. Vá lá, a Meghan, se isto for verdade, não é? A Meghan chegou a pedir ajuda porque não se sentia bem e tinha pensamentos suicidas e negaram-lhe a ajuda. Gente, até que ponto é que é preciso ir? Para ajudarmos alguém, ou melhor, até que ponto é que uma pessoa precisa de chegar para pedir ajuda e para ter pensamentos suicidas? Eu sei que ela, enquanto companheira do Harry, tinha que fazer algumas visitas oficiais e tinha, pronto, tinha que seguir um determinado, pronto, determinados protocolos, um determinado plano. Basicamente, ela tinha que ser linda e sorrir e acenar, e pronto, basicamente é isso. Mas por trás disto tudo há toda uma pressão. Ok, dizem, muita gente diz que ela já sabia para o que é que ia. Tudo bem, ok, eu não. Até consigo perceber esse argumento, mas imaginem. Saber para o que é que vai, para o que é que. Lá estou eu novamente, para o que é que. Saber para o que é que vai e passar por essa situação é completamente diferente. Vá lá, tipo, ela estava numa. Ela e. Acredito que a Kate Middleton também tenha passado por isso com o William, assim como a Diana passou isso com o Charles. Epá, eu de repente sou uma expert da família britânica. pronto, eu acredito que seja difícil e que todas elas tenham que ter passado por isso, mas imagina, pronto, lá está, ela recusou-se a perder a identidade dela para isso. E depois é assim, ela quis renunciar o título, ou abdicar do título. E é criticada. Mas o Harry, que é literalmente de sangue azul e é daquela família, não é criticado. Tipo, que para mim nenhum deles era criticado. Atenção, eles simplesmente abdicaram dos títulos. Pronto, então viver a vida deles e. Opá, não sei, aquilo é tudo bué. Bué protocolos, bué tipo a instituição é que conta. Eles falam lá de uma. Falam da coroa, salvo erro, e depois falam da instituição. Tipo. Eles falam da família real e depois falam da instituição, da coroa. E os interesses da coroa têm que estar sempre acima de tudo, mesmo da família. Tipo, de ti enquanto pessoa. E, epá, vá lá, eu não sei se conseguiria viver assim. Quer dizer, Basicamente, a Megan diz que chegou lá e que lhe tiraram as chaves do carro, tiraram na carteira, tiraram o telemóvel, tiraram-lhe tudo. E depois, tipo, chegas a um ponto em que estás completamente na lama, pedes ajuda e as pessoas que supostamente te estão a proteger e que são a tua nova família negam-te a ajuda. E depois ela tem que ir. Imagina, salvo erro, eu não quero estar aqui a dar certezas de nada, mas eu fiquei com a impressão que ela na entrevista disse que houve uma noite que pronto, que teve pensamentos de suicidas, não sei se chegou a cortar, eu não quero estar a dizer isso porque eu não tenho a certeza. E no dia a seguir teve uma visita oficial com o Harry e tipo, eles estavam lindos a sorrir e a assinar. Deve ser aqui um jogo na cabeça dela. Eu não sei mesmo se tinha capacidade. E pronto, e lá está, foi o que eu disse. Para mim, nenhum deles teria que ser criticado, mas pronto, eles também são da família que são. Quer dizer, o Harry é da família que é, e claro que isto ia sempre dar um boom na imprensa, né, que vive disso. Mas ao ponto deste movimento se chamar Megxit, tipo de Brexit, mas Megxit, porque é Meghan Markle. Porquê que só ela é que é censurada? Porquê que só ela é que é enxovalhada? Porquê que só ela é que é, tipo, alvo de insultos? E vá lá, tipo, eles são os dois, eles gostam do outro, simplesmente abdicaram dos títulos, principalmente ele, pronto, abdicaram dos títulos e estão na casa deles, tudo lindo e maravilhoso, com o filho e pronto, e agora ela está grávida novamente e acho que é uma menina, acho. Opa, não sei, é só a minha opinião. Que vale o que vale, não é? Mas acho que pronto, lá está, é a prova de continuarmos numa sociedade um pouco grande, ou seja, um bocado grande, machista. E pronto. Isto para dizer o quê? Que comecei a ver The Crown, pá, estou a adorar a série, ainda nem sequer acabei a primeira temporada, os episódios são grandes, de 50 e tal minutos, penso eu. E é uma série que eu quero ver completamente acordada, portanto, durante o dia, quando tenho tempo, não, ou à noite, tipo cedo. Se eu começar a ver aquela série à meia-noite, é pá, esqueço, nem sequer vou perceber porque já estou mais para lá do que para cá, então ainda não acabei a primeira temporada. Se bem que num dia vi 4 episódios, mas ainda não acabei a primeira temporada. Mas estou a gostar imenso, estou a gostar mesmo muito, e aquilo é. Ainda estou na parte em que. Spoiler, não é? Não sei, pronto, quem é que já viu, quem é que não viu. Ainda estou na parte em que a Rainha Elizabeth sobe ao poder e é coroada e pronto, já estou na parte em que o casamento dela com o Filipe começa assim um bocado a desmoronar-se. Que isso foi outro tema de debate com quem eu estava a ver a série, que quer dizer, o Filipe, ok, eu nem acredito que estou a fazer um episódio sobre a família real britânica, mas ok, o Filipe abdicou dos títulos dele, que ele também vinha de linhagem real, tinha sangue azul, tem, que ainda é vivo, graças a Deus. E depois, quando o pai da Elizabeth morreu, a Elizabeth, tipo, subiu a rainha, não é? E o Filipe queria que o apelido dele tivesse. Ou melhor, desculpa. Queria que os filhos deles, o Charles e a Anne. Acho eu. Ainda só estão com 2 filhos, eu acho que eles têm 4, na verdade, mas pronto, para já ainda só têm 2 filhos ali no episódio em que eu vou. Eu queria que os filhos tivessem o apelido dele e queria ficar na casa na Clarence House. Como é que é? Pronto, não queria ficar no Palácio de Buckingham, queria outro palacete, não é? Lá da família. Pronto, e a Elizabeth, tipo, pronto, sabe que aquilo era. De repente a vida deles mudou, porque eu acho, pelo menos a série passa isso, que eles casaram por amor e tudo, não é? E acho que se não fosse por amor ele também não abdicava dos títulos que tinha, porque ele vinha também de uma família real. E de repente a Elizabeth tenta que os filhos dela fiquem com o apelido dele e que em vez de ser Casa de Windsor seja Casa de Montecenas, com o apelido dele que eu não me lembro. Só que depois lá está, lá uma personagem que, digo eu, que deve ser, ou que a Meghan e o Harry se referem na entrevista como uma instituição, que é a pessoa que pronto, que lhes dá conselhos e que, pronto, e que está sempre a tentar que os interesses da coroa estejam em primeiro lugar. Pronto, é o trabalho da pessoa. E essa pessoa é o Tommy, né? Na série, isso aquilo é baseado em factos verídicos, acredito que também tenha existido um Tommy. Pronto, e o Tommy e o primeiro-ministro, que é o Churchill, dizem à rainha Elizabeth que não, que o apelido tem que ser o dela, que era uma tragédia, um horror, um drama. A casa passar de casa do Windsor para casa de Montecenas, que eu não me lembro. Pronto, e a Elizabeth diz isso ao Philip, diz que tem que ir para o Palácio de Buckingham e que os miúdos têm que ficar com o apelido dela, e ele passa-se a cabeça, tipo, não entende. É pá, eu percebo, deve ser bué complicado para ele, porque eles casaram-se por amor, tinham bué projetos, porque não era suposto ela ser rainha, pelo menos já, não é? Quer dizer, eu acho que nem era suposto ela ter sido rainha, porque basicamente, tipo, ela já tinha tido filhos com o Philip. Se o pai dela não tivesse morrido, epá, acho que era suposto ele ter morrido quando o Charles já tivesse pronto, ou seja, já tivesse pronto, literalmente, para ser rei. Pronto, isto para dizer que deve ter sido bem complicado para o Philip. Epá, mas de repente ele passa de um marido bem fixe, bem compreensível, bem respeitoso, para aquele marido que a Elizabeth também está a adaptar-se a toda uma nova vida, e ele, tipo, deixa-a sozinha a tratar de tudo, né? Pronto, ela é rainha, ela tem de tratar, mas pronto. E vai para clubes de homens com os amigos e deixa-a ali. Epá. E tipo, claro que é complicado para ele, claro que, pronto, ele gosta dela e aquilo foi tudo uma complicação, deve ter sido. Eu também não me imagino o papel dele, mas epá. Conversava com ela, não é? Quer dizer, ele literalmente, tipo, cagou. Ele só cagou. E foi curtir a vida dele, e eu ainda não cheguei à parte em que ele. Acho que ele tem lá mesmo um período de completa rebeldia, em que depois é tudo abafado pela imprensa, não é? Que pronto. Quer dizer, é abafado, não é abafado. A imprensa lança cá para fora, mas depois a família real britânica abafa o assunto. Pronto, acho que ainda vou chegar a essa parte em que ele realmente se envolve com esta e com aquela. Álcool, não sei se chega a drogas, não tenho conhecimento sobre isso ainda. Mas pronto, e é assim, eu acho que, claro, eu percebo o papel dele, o lugar dele, que é complicadíssimo, mas o dela também é. Ela não estava preparada sequer para ser rainha. Portanto, quanto mais tão nova. E depois chega os conselhos das pessoas mais velhas que já estão a servir a família há anos, e óbvio que vai fazer o que é melhor para a coroa, não é? Porque foi sempre isso que o pai dela fez, é isso que a Rainha Mary, que a avó dela aconselhava. Epá, pronto, isto para dizer que não concordei nada com o que estou a ver do Filipe, eu até simpatizava bastante com ele na série. Que volto a dizer que supostamente são factos verídicos, portanto, simpatizava bastante com ele. Epá, e de repente a personagem dele começou a cair de uma forma na minha consideração que eu nem sei. Pronto, mas vou aguardar pelos próximos episódios e pode ser que ele me surpreenda. Outra coisa que me fez bem impressão na série foi tipo quando o rei morre, não é? E a Elizabeth, pronto, é informada que irá ter que subir ao trono. A mãe dela, a irmã dela e a avó dela, tipo, a fazer uma vénia, a ajoelharem-se. Epá, ok, ela é rainha, claro, pronto, mas depois é assim, elas fazem isto, depois chega a vez do Filipe e ele não quer, recusa-se, então peraí, se a mãe dela, a irmã dela e a avó dela se ajoelharam, porque é que ele não pode, porque é que ele não se pode ajoelhar? É, pronto, lá está, é mais, é mais um episódio tipo do machismo que se vivia e que ainda hoje continua a viver. É a minha opinião, mas estou a gostar imenso da série. Espero não me envolver demasiado na série porque eu fico assim um bocado revoltada com algumas coisas que não posso fazer nada sobre os assuntos da altura, não é? Porque vá lá, estou a viver o atual, não é? Atual é esse que também sofre algumas coisas machistas, mas pronto, não vamos entrar por aí. Mas sim, mas estou a gostar imenso da série. Acho que acabei de partir uma mola de cabelo. Ok. Estou a gostar imenso da série. Epá, e quem quiser ver, eu aconselho imenso. Aconselho imenso. É uma série sobre uma história verídica, né? Uma família verídica. Um grande aplauso para a Netflix. Para a Netflix? Um grande aplauso para a Netflix. Epá, acho que é um bom projeto e acho que é muito bom. Estou morta por chegar à parte da Diana, da Princesa Diana, da Lady Di. Porque, pronto, há toda aquela teoria. Fogo. Parti mesmo a mão. Ok. Há toda aquela teoria de. Pronto, há a teoria da conspiração, que acham que foi a família real que mandou matar a princesa Diana, não é? Há outras pessoas que dizem que não, que aquilo foi simplesmente um acidente. Pá, não sei. Não sei. Tenho as minhas opiniões, mas não me vou. E pá, esta mola já teve dias melhores. Mas pronto, não vou. Não vou pronunciar sobre elas. Vamos ver o que é que acontece. Mas aconselho vivamente a verem a série. Acho que é uma boa série. E quem não viu a entrevista da Meghan Markle e do Harry, se tiver interesse, não é? Nestas áreas, que veja, porque vale a pena. E eu sinceramente sempre disse antes da entrevista que, epá, é a minha opinião, vale o que vale. Mas lá está, são as minhas preferências também. Sempre me identifiquei com. Sempre me identifiquei com ela, não é bem assim, mas sempre simpatizei, pronto, sempre simpatizei com ela e. Epá, pronto, por exemplo, simpatizo muito mais com ela do que com a Kate Middleton, pronto, que também nasce lá a ser linda e a assinar. Epá, pronto, cada uma tem o seu papel, a Meghan, pronto, quis renunciar, quis abdicar dos títulos, o Harry também, pronto, é assim mesmo, e vive uma linda história de amor com os seus filhos, e na sua casa maravilhosa e linda. Adorei a entrevista da Oprah, mas claro, é a Oprah, não é? Já nos habituou a um grande trabalho. E pronto, é isso. É isso. E. Ah, só mais uma coisa. As pessoas estão bem chocadas com. Porque a Meghan disse lá que. Na entrevista, disse que. Na altura lhe perguntaram. Ela não disse quem é que perguntou. Mas eu tenho as minhas suspeitas, porque eu sou muito entendida deste assunto. Não, mas ela disse que lhe perguntaram se. Estavam preocupados. Estavam preocupados com o tom de pele do bebé quando nascesse. O primeiro filho, que eu não me lembro o nome dele. Pronto, e que isso, pronto, isso é racismo, como é óbvio. A Oprah ficou chocada. Epá, é assim, eu sou completamente contra o racismo, não é? Nem sequer me vou estar a pronunciar sobre isto, mas vindo da família que vem, não me choca. Porque é assim, é uma família real com 12 séculos de história que nunca teve uma pessoa de raça negra no palácio. Portanto, é assim. Por muito que eu seja contra o racismo, e que para mim nem sequer deveria existir racismo, nem preconceito, nem pronto, não vamos entrar por aí, mas tendo em conta a mente retrógrada, 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 a mente retrógrada, das pessoas que constituem o Palácio Real, a família real, tendo em conta que a Rainha Elizabeth tem 90 e tal anos e que talvez tenha umas palhas. Umas palas nos olhos, pronto, não me choca. Não me choca minimamente que tenham feito aquela pergunta. Se sou a favor da pergunta, se concordo, claramente que não. Epá, mas vindo quem vem, não é, por favor, né? Óbvio que iriam fazer essa pergunta e óbvio que o tom de pele do bebé iria ser tema de conversa. Mas pronto, é isso, maltinha. E olhem, já agora, os meus notáveis de hoje são. As minhas notáveis de hoje. Vou levar um bocado para a brincadeira, mas são as molas de cabelo, porque enquanto estive aqui a conversar, acabei de aniquilar uma. E não sei se a dona da mola vai achar muita piada. Bem-aja, maltinha!